24 de novembro é o Dia Nacional do Engenheiro, uma iniciativa que assinala o aniversário da criação desta associação profissional, que celebra 84 anos de existência enquanto ordem profissional e cerca de 151 anos enquanto associação representativa dos engenheiros portugueses. Tenho a honra e o privilégio de ter comigo o bastonário da Ordem dos Engenheiros, o Sr. Engenheiro Carlos Mineiro Aires, que eu começava por perguntar, Sr. Engenheiro, bom dia, muito obrigado por estar connosco. O mais genial engenheiro do mundo não conseguiu prever aquilo que o mundo e o país está a viver neste ano. Bom dia.
Ora, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Cumprimento os seus ouvintes. Hoje é um dia de festa para os engenheiros e para os engenheiros de Portugal e da lusofonia, por que não. E, efetivamente, a minha primeira palavra, obviamente, é de solidariedade para todos aqueles que estão a passar piores momentos, quer por questões de saúde, quer por questões sociais. Nós não nos podemos esquecer do impacto económico que a pandemia está a ter em todo o mundo, e em Portugal também não é alheio. Os empregos que se estão a perder, as dificuldades que muitas pessoas estão a passar, e nestes dias nós devemos lembrar-nos que somos um país e que devemos estar todos juntos e devemos, sobretudo, pensar uns nos outros. E, efetivamente, assim é. A engenharia não era difícil prever isto, porque isto tem mais a ver com uma questão pandémica. Se fosse uma questão originária em questões de saúde ou de saúde pública, como são os surtos de cólera ou doenças semelhantes veiculadas pela água, aí é mais fácil aos engenheiros prever isso, até porque são acontecimentos anunciados. Isto foi imprevisto, e eu tive uma oportunidade. Eu estava exatamente na China, em Macau, quando começaram a aparecer os primeiros surtos de Covid. Quando desembarquei em Portugal, um dia ou dois depois, constatei a dimensão que isto começava a apresentar. E recordo-me quando ficávamos surpreendidos com a capacidade que os chineses tinham de construir aqueles enormes hospitais em 2 dias ou 3 dias para dar resposta ao surto na cidade de Wuhan, que era um sinal de que os chineses teriam certamente a noção exata da dimensão da catástrofe anunciada. E, portanto,
eles estavam preparados?
Não, eles não estavam. Eles não estavam, mas perceberam rapidamente o que é que estavam a enfrentar. Não alinho em teorias de conspiração, mas a verdade é que a China percebeu rapidamente com o que é que estava a acontecer. Curiosamente, nos países orientais há o culto de usar máscara. É normal, mesmo fora de um ambiente pandémico, no Japão, em Singapura, na própria China, as cidades, talvez devido à poluição, as pessoas habituaram-se muito a usar máscaras. Daí que este aspecto de andar com máscara ou sem máscara lá já era uma questão habitual. Mas os engenheiros não souberam antecipar, porque não é da nossa competência essa questão, mas souberam uma coisa importante, foi resolver rapidamente as questões fundamentais. E eu recordo como muitas indústrias se reinventaram, como muitos engenheiros descobriram soluções imediatas para resolver as necessidades que na altura estava tudo esgotado, e eu recordo que nem máscaras havia, e aqui aproveito para recordar que, por exemplo, a Associação dos Engenheiros de Macau de imediato ofereceu 6 mil máscaras a Portugal, que foi um esforço notável da parte de Macau, mas não deixa de ser um indicador de qual é que é a solidariedade que existe entre as associações de engenharia da lusofonia. E essas máscaras até demoraram algum tempo a chegar, mas felizmente nestas horas estão já consumidas e serviram para alguém. E, portanto, mas a par das máscaras, dos ventiladores, etc., de tanta solução de engenharia que houve, também há uma solução à parte. O mundo nunca mais vai ser como foi antes. Desde logo, o teletrabalho vem para ficar. Houve uma aceleração digital que ia acontecer, mas perspectivava-se, isto daqui a 10 anos é capaz de estar aqui. Não. A pandemia veio obrigar o mundo a reinventar-se. As pessoas passaram a ter outros comportamentos, a ter outros hábitos, as compras online aceleraram-se, tudo o que é digital e o contacto entre as pessoas, as reuniões, eu felizmente o último voo que eu fiz foi exatamente esse, a Macau e à China, que foi em março, em fevereiro, março, por aí. A partir daí nunca mais entrei no aeroporto e não havia ia no avião, quando eu viajava com uma frequência inusitada e que me cansava, porque quem pensa que quem viaja por obrigação, que é um gosto, não é. É uma obrigação e, portanto, eu sinto-me extremamente bem e sinto-me extremamente feliz por não ter que andar em aeroportos e a viajar. E consigo fazer exatamente o mesmo, é falar por Zoom, liga-se, as pessoas falam por WhatsApp, marcam uma hora, falam com outro, com o computador à frente, etc. Qual é que é o lado mau? O lado mau é que, efetivamente, não nos conseguimos olhar nos olhos, não nos conseguimos abraçar e o contacto humano é muito necessário. Mas também, associado a isso, também está a haver uma aceleração de outros aspectos. Obviamente que o mundo também ficou mais despoluído com a questão da redução brutal dos meios aéreos. O teletrabalho também acaba com o martírio que as pessoas têm todas as manhãs, nomeadamente nos grandes centros urbanos, para se deslocarem para os empregos de casa, para o emprego e ao fim do dia, vice-versa. Porque em Portugal, infelizmente, eu sei que não gostam de ouvir o que eu vou dizer a seguir, os transportes públicos, na maior parte dos casos, não são uma solução condigna e eficaz para as pessoas. Quem morar na periferia de uma grande cidade, não que tiver filhos, um casal jovem, não consegue levar as crianças à escola, ou a uma ama, aos avós, e vir de transporte público, voltar com transporte público para vir trabalhar para Lisboa, ou para o Porto, ou para Coimbra até, e ao fim do dia fazer o sentido inverso. Não, só pode fazer isso com o transporte individual. E, portanto, isso é preciso ver que nós temos que mudar também o paradigma, porque nós nunca pensámos o país assim. Há países que estão pensados assim. Eu conheço razoavelmente bem o mundo e a Europa, e há países em que efetivamente as pessoas viajam confortavelmente instaladas de suas casas para os empregos em transportes públicos, e que não é o caso aqui. O caso aqui é que, apesar de haver uma contenção no número de pessoas por carruagem ou por espaço, a verdade é quando é às horas de ponta, as condições não têm nada a ver com condições de comunidade e de salubridade. E, portanto, eu penso que com o repensar do que é o país, com a necessidade de estabelecer os empregos perto das casas, ou mesmo com o teletrabalho, muitas pessoas passarem a ficar em casa, ou em centros coletivos para esse teletrabalho, porque já há espaços desses, que alugam salas, que alugam, etc. Isso vai diminuir muito o movimento automóvel, vai diminuir a necessidade que as próprias empresas vão terem espaços, em vez de precisarem de 1.000 metros quadrados ou 2.000 metros, porque já conseguem fazer o mesmo com 500 metros. E tudo isso são reduções de custos. E, portanto, nós vamos ter aqui uma grande alteração na nossa vida. Nós hoje não pensamos já como pensávamos antes. Eu próprio olho para tudo isto e percebo que isto teria que mudar um dia, e se calhar esse é o aspecto positivo que a pandemia nos trouxe. O negativo é aquilo que nós estamos a assistir. Uma subida exponencial do número de casos e, infelizmente, do número de óbitos. Nós não acreditamos nas coisas até nos baterem à porta, e infelizmente na Ordem dos Engenheiros já nos bateu à porta. E, portanto, a partir desse dia nós começamos a olhar para as situações com os olhos de quem já as viveu de perto e com a apreensão que se deve ter. Nós estamos a enfrentar uma situação muito, mas mesmo muito difícil. Estamos a enfrentar um inimigo que não se deixa ver e que ataca inesperadamente. E estamos a assistir a uma questão que é o número de casos diários que tem tido, começa a causar graves problemas na própria estrutura de saúde pública que nós temos, e que é das melhores da Europa e do mundo, digamos. Agora, há limites para isto. Está a publicidade dimensionada para um país de 10 milhões de habitantes, ninguém está dimensionado para uma pandemia que todos agora continua a crescer e não sabe quando para e não sabe qual é que vai ser o desenvolvimento nos próximos meses. É uma questão que nós devemos estar todos preocupados. Temos que fazer de cada um de nós um agente para o combate à situação, educando os outros, chamando a atenção, estando informados, porque eu continuo a ver comportamentos completamente desadequados em relação a isto. É uma das coisas que me irrita, por exemplo, é ter que chamar a atenção quando estou numa fila, em qualquer lado, numa loja, numa farmácia, num mercado, numa caixa, tem que estar sistematicamente a dizer às pessoas que foi, apanha-se a 2 metros de mim, que eu estava a 2 metros de si. E, portanto, as pessoas quase que sem galfinho, no momento que a caixa fecha ou coisa assim. Portanto, há comportamentos. Há outros casos que, obviamente, não é assim, não podemos estar a generalizar. Claro, mas a educação dos cidadãos, que a campanha que está a ser feita, e tem que reconhecer que tem sido feito um esforço grande. É óbvio que na situação em que estamos, quando os resultados não são o que nós pretendemos, há sempre críticas. Mas eu tenho que estar muito agradecido a todos aqueles que trabalham nestas áreas, que ajudam a mitigar a doença e a pandemia, e também aos engenheiros, porque os engenheiros também são uns heróis, porque a construção continua a trabalhar, as indústrias continuam a trabalhar, os serviços básicos, as pessoas esquecem-se quando abrem a torneira em casa, carregam no interruptor, quando descarregam o autocolismo, que as águas, os esgotos, a eletricidade continuam a funcionar, os transportes continuam a funcionar, e por trás disso há muita engenharia, porque nós também somos uma profissão de heróis. Há heróis na engenharia, há heróis, obviamente, na saúde, que são os que estão primeiramente à cara, e, portanto, é este coletivo todo que temos que estar muito contentes pelo país que estamos. E, sobretudo, desejamos que isto passe
rapidamente.
Depressa, porque isto é mau demais, é mau demais. Eu nunca sabia assim.
Sem dúvida. Sr. Engenheiro, eu adorei a forma como, no fundo, explanou tudo aquilo que tem a ver com o Covid e a forma como ele nos está a afetar diariamente. E agora temos pouco tempo para falar do dia de festa que há pouco começou, porque é mesmo uma festa, porque vamos terminar inclusivamente com um espetáculo.
É uma festa. O dia vai ser preenchido. De amanhã temos uma abertura em que eu irei usar a palavra. Depois temos uma obrigação estatutária que é a Assembleia Magna, que é o dia em que os membros...
Estamos a falar tudo online, não é, Sr. Engenheiro?
Tudo online. Aliás, o auditório da Ordem parece um estúdio de televisão. Contratámos uma empresa, está com um palco com cenários virtuais. O palco é todo verde, que é para poder ir para os cenários que entenderem. Portanto, é virtual tudo. Mas estava eu a dizer, portanto, temos a abertura, vamos ter também a intervenção do engenheiro Carlos Moedas como keynote speaker, depois haverá e do engenheiro António Guterres também, que deixou a mensagem, e depois vamos ter a Assembleia Magna, que é estatutariamente obrigatória para que os membros possam questionar os cenários sobre o plano de atividades e sobre as coisas que a Ordem tem a vindo a fazer. À tarde, vamos ter a entrega dos diplomas a especialistas, a membros séniores, a membros conselheiros, e depois temos a razão de ser o tema do nosso dia, que é a hora da engenharia. E a hora porquê? Na verdade não é uma hora, são muitas horas, é a década da engenharia. A década de 2030, devido à acumulação de diversos fundos e financiamentos, estou a falar do Plano de Recuperação e Resiliência e do PNI 2030, do Plano Nacional de Investimentos 2030, nós vamos ter um aporte invulgar de fundos comunitários a Portugal, 70 mil milhões. E, portanto, vai ser uma década em que vão ser a última década de fundos comunitários, uma década em que Portugal vai ser chamado a ter uma grande capacidade para absorver esses fundos e, sobretudo, para resolver definitivamente os problemas que ainda faltam. O programa aposta em questões muito novas e tem a ver com questões ambientais, a descarbonização, a mobilidade suave, aposta na digitalização, aposta numa coisa muito importante que é as desigualdades sociais e a questão das do desequilíbrio territorial, da necessidade de haver uma coesão territorial entre o que está mais junto à Espanha e o que está mais junto ao mar. Toda a gente sabe que há uma barreira que as coisas não se passam exatamente do mesmo modo. E, portanto, há uma série de investimentos. Finalmente, vai haver também uma linha de caminho de ferro dedicada entre Lisboa e Porto, uma linha fora da atual, que, como sabe, está congestionada nas proximidades de Lisboa e do Porto, porque as competições interurbanas atuam no mesmo espaço. E, portanto, isso é bom que haja essa linha, até porque isso vai dar mais coesão ao território. Vai acabar com os voos aéreos entre Lisboa e Porto, porque os voos inferiores a 600 km vão acabar. Há diretivas e há orientações nesse sentido. Isto quer dizer que para Madrid também vai ter que se passar a ir de comboio, e também é natural que mais de energia suja a linha de alta velocidade. E, portanto, nesse conjunto temos uma série de investimentos. Eu adoraria ver numa disto outra questão, era a resolução do aeroporto de Portugal. Eu não digo o de Lisboa, é o de Portugal. Diz Lisboa e Portugal precisam de um aeroporto completamente novo, um aeroporto decente, um aeroporto com duas pistas paralelas, um aeroporto com acessibilidades e com ligados a uma cadeia logística, e nós estamos a adiar uma solução que pode ser altamente inibidora para o nosso futuro. Portugal, se quer ser um player no eixo entre a Europa, entre a América do Norte, a América do Sul, África e a própria China, Portugal tem que ter um aeroporto em condições, uma plataforma logística associada, ligações portuárias e ligações aeroportuárias ligadas e rodoviárias e ferroviárias. Isto é que é pensar em relação ao futuro. Parece que finalmente decidiram fazer a avaliação ambiental estratégica daquela solução meia atamancada que é o aeroporto do Montijo, e portanto, estou convencido que não há avaliação ambiental estratégica nenhuma que vá viabilizar o que é inviável. Porque uma solução que lhe foram apontadas 159 medidas necessárias para mitigar impactos ambientais, quer dizer que são mais os impactos que têm do que alguma
do que
coisa.
Eu pedi-lhe imensa desculpa, mas pedi ao seu poder de síntese, porque tenho já outro convidado a seguir.
Não, era essa que eu acabei.
Só para concluir, vamos terminar em festa com o Bruno Nogueira também.
Com o Bruno Nogueira à noite, é verdade, vai haver um programa dedicado a 11 engenheiros, que tem algumas surpresas, algumas do centro, outras aqui de baixo, de maneira que vai ser vai ser com certeza uma atividade animada. No fim e ao cabo é para libertar um bocado esta carga, até o tipo de espetáculo que foge um bocado daquilo que é habitual, porque nós entendemos que nesta altura vale a pena fazer algo diferente e divertido em vez de estarmos aqui numa coisa mais
tradicional,
mais pesada e normal. Exatamente. Olha, temos que nos ajudar a ficar bem dispostos.
Agradeço imenso este bocadinho e principalmente os ensinamentos e a sua visão. Eu gostava de repetir a sua presença mais vezes aqui no programa da manhã, se estiver disponível.
O meu amigo tem um número de telefone há muito
tempo. Um abraço grande.
Dia Espanha sempre, tá? Muito obrigado.
Carlos Mineiro Aires, bastonário da Ordem dos Engenheiros, a falar-nos primeiro na sua visão sobre esta questão toda da pandemia, toda esta situação relacionada com o Covid, nos mais diversos setores, e também a falar do dia de hoje, que é um dia de festa para todos os engenheiros, quer os portugueses, quer também os dos países de expressão portuguesa. Hoje é o dia do engenheiro, uma série de reflexões previstas, tudo através do online, não fosse uma das, como disse o próprio engenheiro Carlos Mineiro Aires, uma das boas coisas que o Covid fez foi desenvolver de uma forma que ninguém estava à espera, precisamente as questões do digital.